As fortes chuvas que estão atingindo o nosso estado têm prejudicado o plantio da safra de trigo. Presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, FECO Agro RS, Paulo Pires, que avaliação pode-se fazer nesse momento do plantio da safra de trigo?
Olha, o plantio da safra de trigo está atrasado, né? Nós temos a... Claro que nós temos uma amplitude bastante longa aí, vamos dizer, de 60 dias no plantio. Ele começa no Rio Grande do Sul como um todo em 15 de maio e ele se estende até praticamente 15 de julho, né? Então, nessas regiões mais quentes, onde se planta antes, né, nós temos muito atrasado. Nós teríamos hoje no Rio Grande do Sul, normalmente, né, um plantio aí em 35, 40% da área já plantada. Nós estamos aí no início de junho, né? E nós não temos mais que 3 ou 4% da área plantada. E mesmo essa área que foi plantada enfrenta muita diversidade devido a esse volume muito acima do normal que ocorreu nos meses de abril, mas especialmente no mês de maio, né? Então nós temos a cultura do trigo hoje, assim como outras, pastagem de aveia, pastagens de gado leiteiro, pastagem para gado de corte, implantação de canola, implantação da aveia branca, nós temos todas as culturas altamente prejudicadas pelo excesso de chuvas.
Presidente, o atraso maior é na região de Santa Rosa.
O atraso maior é a região de Santa Rosa, é o que eu falei antes, né? Então, tu tem nas regiões mais quentes do estado o plantio mais do cedo, né? Eu até acredito que aqui, ali naquela região de Santa Rosa especificamente, nós tenhamos hoje 10% da área plantada, né? Todo o estado seria 3%. Isso realmente pode impactar numa redução de área, porque em certas áreas do estado, onde comece a atrasar o plantio, o produtor vai fazer uma opção, né? Ou ele atrasa, não planta trigo para não atrasar o plantio da cultura de verão, da soja, né? Que é a sua principal cultura. O produtor cada vez está mais claro e evidente para ele que mesmo com a redução de preço que houve na soja hoje, a cultura que ele mais tem perspectiva de resultado econômico, cada vez fica mais claro isso, e infelizmente, talvez para nós que queríamos o sistema como um todo, né, olhar o sistema com rotação de cultura, cobertura de área de inverno, mas cada vez fica mais evidente que ele tem que preservar a rentabilidade da soja, porque essa é a sua principal atividade.
A região mais fria que o senhor fala é Lagoa Vermelha, Passo Fundo?
Perfeito. Naquela região ali nós já tivemos uma redução muito forte nos últimos anos, né, da cultura do trigo. Por quê? Porque se o produtor planta trigo ali, normalmente ele atrasa o plantio, porque ele colhe muito tarde, né? Então ele vai plantar o trigo praticamente em soja praticamente em dezembro. Então isso fez com que houvesse uma grande redução de uma área importante, né? Uma área fria, uma área de altitude maior, né? Então é uma área muito importante na produção do trigo pão no Rio Grande do Sul, mas infelizmente nos últimos anos nós tivemos um crescimento maior da triticultura naquela região mais quente, que tu falou antes, Santa Rosa, nas Missões, né? E na região noroeste basicamente, e tivemos uma redução de área nessas áreas de trigo, nessas áreas mais frias aí de Lagoa Vermelha, Passo Fundo, né? Erechim, enfim, Vacaria, toda essa região aí.
A redução da área é inevitável.
É inevitável. Nós, enquanto nós tivermos com esse... Primeiro com essa falta de apoio, né? Tivemos uma redução de preço mínimo. Nós tivemos o ano passado os leilões, os programas de garantia de preço mínimo não foram de acordo, né? Eles demoraram muito para ser lançados. Depois que foram lançados, inclusive, eles patinaram. Até hoje, nós temos em junho, só para você ter uma ideia e o nosso ouvinte ter uma ideia, as cooperativas que fizeram o pé para o produtor pagaram o produtor lá na época o preço mínimo, né? E até hoje elas não receberam esse valor, essa diferença, né, entre o preço pago ao produtor e o preço mínimo. O preço mínimo e o preço pago ao produtor na pedra, né, elas não receberam até hoje do governo federal. Então isso é um desincentivo. Além dessa questão intrínseca que a gente sempre fala aqui, né, dessa questão de que cada vez mais a cultura, vamos dizer, a única cultura que rentabiliza o produtor é a soja. As outras culturas, infelizmente, não estão dando resultado econômico para o produtor e por isso elas diminuem seu plantio, né? Basicamente milho e trigo. Infelizmente o resultado econômico dessas culturas cada vez é menor.
E no outro estado do país que produz trigo, o plantio já está mais avançado, no Paraná?
Perfeito, eu acho que a tua visão é muito importante, essa comparação ela é inevitável, né? A gente quer um modelo diferente de produção no Rio Grande do Sul, diversificado, ou seja, com um pouco de trigo para exportação com alta produtividade, por quê? É exatamente o que tu está falando. O Paraná, ele tem algumas vantagens competitivas em relação a nós que nós não vamos mudar nunca, né? Primeiro, é a questão de logística, né? O Paraná está em cima do grande centro consumidor brasileiro, que é o Sudeste, né? Então, essa vantagem nós não vamos ter. Agora, nós tivemos um certo equilíbrio, porque na questão tributária, que é o outro fator, né? A questão tributária do Paraná, ela era muito vantajosa a nossa, né? Nós tínhamos um ICMS alto, né? E o Paraná sempre teve um ICMS quase zerado. Agora, por causa dessas dificuldades de caixa de praticamente todos os estados brasileiros, há uma certa equiparação. Mas a produção de trigo no Paraná, ela ainda tem uma enorme vantagem competitiva em relação ao Rio Grande do Sul e, por isso, num mercado normal, né, eles saem na nossa frente.
Ouvimos o presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.